é um italiano, antropólogo, radicado em Brasília há 100 anos e trabalha na Universidade de São Paulo em uma linha de antropologia histórica. E vai tratar de Los Canários, uma visão etnográfica percursora de construção de Brasil.
Antes de comenzar, el profesor Añolín, supongo que él hablará en portugués despacio, o vas a hablar en español.
No, ¿usted no traducido?
Entonces, se ha hablado en portugués despacito. En el caso de que haya cualquier palabra, cualquier término que no se pueda entender al concluir, tanto la profesora Estela como yo podremos, encantados de la vida, buscar una palabra para que la podamos entender en lengua española.
O pregunte, posso en italiano.
O puede también hablar en italiano, sería otra vertiente, pero bueno, creo yo que en español es quizás más fácil de comprender.
Bueno, buenas tardes. Para comenzar quiero agradecer mucho a la organización del congreso que convidóme y aprovecho también para agradecer muchísimo a los dos amigos que están en la mesa, al doctor Carlos Castro Brunetto y a la doctora Roseli Stella, amigos de tantas aventuras y desaventuras. Voy a comenzar luego el trabajo, tiempo y poco, probablemente tendrá que ser cortado mi trabajo, pero eventualmente podremos sucesivamente, si tuviera interés, retomarlo. Fico a disposición para cualquier esclarecimiento o aprofundamiento. Bom, antes de mais nada, torna-se importante uma premissa nesse trabalho. A oportunidade do nosso encontro hoje nos era oferecida por um fato histórico de grande importância, tanto para a Europa quanto para a América. Nos 500 anos de desembarque do Cabral no Brasil, é fora de questão o fato de que falar em celebração é quanto menos problemático, a não ser que a gente dê um outro sentido, menos comprometido, a um termo que cada vez mais se configura como inadequado no que diz respeito à nossa problemática. Somente se passarmos de uma definição festiva do termo para uma definição de solenidade que permita reforçar criticamente nossa memória histórica, poderemos, de qualquer forma, ainda utilizar tal termo. Outro substantivo que diz respeito ao nosso encontro de hoje é aquele frequentemente questionado nas ciências sociais de descoberta, ao qual, em anos não longínquos, foram se substituindo, segundo os diferentes paradigmas ideológicos dos cientistas sociais, os termos conquista ou achamento. Não querendo entrar no mérito de uma questão tão amplamente discutida e todavia complexa, que permanece tal, quando nos se apresentar o problema de uso de tal expressão na nossa comunicação, usaremos aqui o termo encontro de culturas, que não constituísse, através de um processo necessariamente transculturativo, influenciará e modificará os diferentes processos culturais envolvidos no encontro-choque. Esse processo marca profunda e diferentemente os paradigmas de administração dos sucessivos encontros culturais. O objeto da nossa análise representa também um encontro histórico, isto é, enquanto objeto de análise construído na história, o encontro histórico de culturas. O encontro constitui-se sempre enquanto possibilidade de reconstruir a sua memória histórica para o Ocidente, necessariamente seletiva, entre a cultura ocidental, por um lado, e as diferentes alteridades que esta encontrou em seu percurso, por outro lado. A que chamamos então solenidade, talvez, de hoje, nos reúne justamente na Espanha, enquanto nesse país revelou-se in primis, no final do século XV, a peculiaridade de uma dimensão cultural outra, que ao longo do século XVI se repercutirá em toda a Europa, ampliando o percurso de sua revolucionária mudança cultural. Estranho e complexo jogo de mediações históricas, constituindo-se na base de mediações históricas culturais da Europa renascentista, se abre a possibilidade de reconhecer, de alguma forma, a alteridade indígena americana, graças a um longo repensamento da própria tradição cultural, que desde a época do humanismo italiano se realiza através da recuperação das tradições do pensamento antigo, grego e romano, e é uma problemática cuja complexidade aqui podemos só brevemente acenar, mas que de fato permitiu a possibilidade de reconhecer, reduzir, jesuiticamente diria, outro, uma alteridade, de outra forma demasiadamente longe do e que, portanto, escapa ao horizonte cultural europeu. O percurso pressuposto histórico entrecruza-se emblematicamente com aquele antropológico, isto é, aquele espacial. Não podemos, nos limites dessa conferência, entrar no mérito dessa importante questão, que todavia deve pelo menos nos permitir evidenciar quanto o conhecimento, a análise de uma determinada alteridade cultural, não pode se constituir sem se configurar, antes que mais nada, como reconhecimento em toda a polivalência implícita neste termo. Em relação ao título do nosso seminário, Descobrimento do Brasil, tanto no espaço do discurso, assim como no novo espaço americano, em relação ao significante selvagem, se desencadeia um processo que não representa uma novidade da descoberta americana. O aprendizado da alteridade, tanto aquele discursivo quanto aquele geográfico, já tinha encontrado um termo e um espaço mediador que permitiu reiterar e progressivamente modificar o sistema simbólico da Idade Média, com sua organização qualitativa do espaço, que reproduzia suas dimensões de ordem metafísica. Não é por acaso que o próprio nome Brasil teria tido o significado de Ilha Afortunada, fato que desvenda a conexão com a longa tradição de origem grego-romana, baseada em texto de Homero, Hesíodo, Plutarco, e reiterada durante a Idade Média, por Isidoro de Sevilha, entre outros, das Ilhas Afortunadas, e com a ilha da célebre Navigatio Sancti Brendani. Nessa mesma direção encontramos a identificação, aliás, uma das mais clássicas dessas ilhas afortunadas, nas Ilhas Canárias, como podemos averiguar na síntese proposta, por exemplo, em 1679, na obra Excelência e Antiguidade de las Siete Islas de Canárias, de Cristóbal Pérez del Cristo. Nessa obra, como de fato tinha feito por uma longa tradição local anterior, através de longo elenco de textos tirados dos sábios do mundo clássico e dos padres da Igreja, chega-se à identificação das Canárias com as míticas Ilhas Afortunadas, identificadas com a Arcádia Prometida no Novo Mundo, com os Campos Elíseos, lugar de delícias e de bem-aventurança, com as Hespérides e com as Atlântidas desaparecidas da Antiguidade. Colocadas além das colunas de Hércules, isto é, além do mundo conhecido e reconhecido pela Antiguidade Clássica, no momento em que se redesenha seu espaço geográfico e simbólico desagregado, as Canárias se ligam às suas origens míticas, e já lendárias e fabulosas, para representar, mais do que um fim do mundo, o emblema de mundo novo. Antes do que apontar para a descoberta de novo mundo, trata-se-ia, de fato, do delinear-se de novo processo cultural que caracteriza o nascimento da época moderna e que poderia se configurar como uma verdadeira revolução da que chamo a construção da igualdade. É esse, de fato, o processo histórico-cultural mais significativo que se delineia na época do humanismo e que se realizará plenamente na época da Renascença. O constituir-se deste processo cultural, enquanto resultado peculiar do percurso histórico ocidental, permite entrever como a constituição de uma humanidade, com H maiúscula, antes de ser dado, é o resultado da peculiaridade desse percurso histórico que unicamente permitiu sua pensabilidade, a pensabilidade da própria humanidade, em termos globais. Com efeito, através do encontro emblemático entre uma alteridade histórica, os antigos, redescoberto pela filologia entre as várias ciências renascentistas, e uma alteridade espacial, os selvagens, o século XVI representa o momento mais significativo de percurso que, constituindo os homens na base de uma mesma estrutura subjetiva, vou pular algumas parênteses, numa mesma estrutura subjetiva e das mesmas representações, encaminha-se em direção à construção da igualdade, pelo ponto. Esta última instaura uma inédita possibilidade de comparação horizontal com seus consequentes efeitos de historicização, o que permitirá o nosso trabalho enquanto antropólogos. E essa nova humanidade se constrói juntamente no cruzamento de duas viagens, confrontações peculiares da Renascença e que representam juntos o renascimento da civilização antiga e o nascimento da nova, a Idade Moderna. Com Erasmo, de fato, a cultura da Renascença obriga o novo a se relacionar com o antigo na determinação de limites necessários e sistemáticos da civilização. Dentro desses limites, tornar-se-á plausível e possível a mudança imposta pela descoberta de uma diversidade que não pode mais configurar-se como totalmente explicável com as categorias antigas. Assistimos, dessa forma, a uma dupla objetivação relacional. O homem da Renascença perceberá sua alteridade em relação à antiguidade, enquanto moderno, em relação ao selvagem do Atlântico e das Novas Índias, enquanto civil. As duas conotações importantes nesse processo. Esse duplo cruzamento de alteridades se constituirá como a base da identidade cultural da que conhecemos a civilização moderna. Desta forma, a redescoberta e a investigação do mundo clássico, paralelamente à formulação de um determinado ideal e mito humano, prepara, condiciona e estrutura um caminho para a percepção e a conceitualização de uma inesperada nova humanidade apresentada pelas descobertas atlânticas e americanas. É por isso que as terras americanas poderão ser reconhecidas, e nelas será uma parte consistente da nova cultura europeia a reconhecer-se, como um novo mundo. Eis que na época em que Fernando e Isabel, em 1479, resolveram levar em consideração as questões atlânticas, nesse espaço geográfico e simbólico inaugura-se um roteiro que voltará à cena muitas vezes no novo mundo. Primeiro em outras ilhas, as Antilhas, depois no próprio continente americano. E esse roteiro diz sobretudo respeito a uma alteridade diferente e que, in primis, se constituirá enquanto tal justamente por causa de sua diferença. A dos bascos, dos mouros, dos judeus, mas também dos camponeses, alteridades conhecidas porque frequentadas no solo ibérico. A alteridade dos guantes dá início e funda ao mesmo tempo e sobretudo a função que os indígenas canários assumirão de um olhar etnográfico precursor. E no que diz respeito a eles, se iniciará de fato o verdadeiro roteiro, que se estabelecerá como modal da aproximação sucessiva das alteridades americanas. Isso sem perder de vista a curiosa coincidência histórica e geográfica, isto é, o fato de que a própria pátria do Padre Anchieta, que se tornará o tradutor linguista e culturalmente falando, por excelência da autoridade americana Tupi, forneceu as primeiras representações, os mecanismos e as estruturas que servirão ao padre e com ele ao Ocidente para constituir uma precursora perspectiva etnográfica. Nesse roteiro encontramos em primeiro lugar, para os cronistas do fim do século XV, como para os cronistas do século successivo no Novo Mundo, que a descrição de um povo diferente começa necessariamente pela descrição de sua religião. Dos canários, as crônicas contam ora que são idolatras, ora que são monoteístas. E se desta forma os critérios, as categorias e os clichês que alguns decênios mais tarde vão descrever os cultos dos índios da América ainda não estão fixados, será somente a Costa que fará isso sucessivamente, o que se fixa de fato é a extensão, a objetivação do conceito de religião. Se por um lado a função operativa do conceito consiste em permitir a interpretação de fatos culturais outros, interpretando-os sub specie religionis, incluindo-os desta forma numa função cultural que é aquela que a religião tem dentro da nossa cultura, por outro lado, tanto essa interpretação quanto a objetivação da religião acabam operando de forma arbitrária e acrítica, impondo um sentido a uma alteridade, de outra forma incompreensível, através do conceito de religião objetivado. Isso quando a idolatria dos guantes, assim como sucessivamente a dos índios americanos, não estaria apontando para a contraditória e ameaçadora situação religiosa e social ligada à diversidade interna da Espanha, e mais geral e tardiamente, na época da guerra de religião, por exemplo, da própria Europa. Realizava-se a constituição de uma série de valores religiosos comuns através dos quais só poderá tornar-se possível a comparação, comparação etnograficamente entendida. Isto significa criar a possibilidade e necessidade de uma comunicação que unicamente permitirá, na situação americana, instaurar a possibilidade de uma autêntica conversão indígena por parte dos missionários. A Costa, como Nóbrega, sabia de fato que falar de igrejas, monasteiros e padres a povos que não conheciam essas coisas poderia ser contraproducente e, portanto, distanciando-se neste específico caso em relação a Nóbrega, a Costa dizia necessário adequar-se ao seu, ao grado de compreensão indígena. Ora, no rastro do olhar etnográfico primariamente estabelecido em relação aos habitantes das Canárias, tanto o instrumento conceitual religião quanto o processo de personificação dos seres extra-humanos tornar-se-ão nas Américas o resultado de uma comunicação intercultural. Missionários antes e etnólogos depois projetaram as categorias religiosas ocidentais nas outras culturas e, consequentemente, refundaram a hierarquia de sentido. Um sentido se impõe ao outro para, de alguma maneira, poder ser compreendido pela cultura ocidental. O conceito de religião é o que permite esta imposição de sentido. Essa imposição representa o resultado da revolução humanista renascentista que revela, juntamente à prioridade do direito e da política, a prioridade dos conceitos históricos de civilidade e civilização, antes que e a fundamento de aqueles antropológicos de cultura e aculturação. Isso diferencia a conotação do selvagem em relação à velha categoria de barbárie. No século XVI, a Civitas apresenta no seu interior uma hierarquia de códigos ordenados que, juntamente com o código de religião, resumem a visão do mundo ocidental. Portanto, enquanto, por um lado, a humanidade se oferece como a estrutura indispensável que une selvagens e civilizados, a invenção da humanidade tornou-se instrumento peculiar para isso, por outro, a civilização se caracteriza por sua perspectiva distintiva. Trata-se da nova constituição de uma igualdade natural que permite implantar a diversidade cultural. No século XVI, o selvagem pode ser pensado como sujeito do direito, o jus gentium, apesar de não poder ser pensado ainda como sujeito do direito civil, o jus civile. Nesta imposição de sentido, decorrente do Renascimento europeu, a prática cotidiana de aculturação fará com que o clichê idolatria, encontrado, construído, diria, como vimos, precursoramente entre os guantes canários, sofra a primeira transformação simbólica, seguramente um signo da distância da fé cristã, mas também indício de um crer outro que confirma na prática e com a prática a pertinência dos indígenas ao comum gênero humano. Trata-se, portanto, de uma idolatria que se configura como uma universalização do crer, que é a primeira forma geral de pensamento selvagem produzida pela cultura cristã moderna e que tornará-se, de alguma forma, cumprida como realização com o pensamento selvagem levi-strauss-iano mesmo. Não podendo arriscar a viabilização da evangelização na prática cotidiana de aculturação, os jesuítas deviam necessariamente operar a primeira transformação simbólica da idolatria. Quando, nas práticas indígenas, esta era reconhecida, além e apesar de se constituir como culto das divindades falsas e mentirosas, definição que encontrei em vários relatos, ela revelava-se pelo menos como indício de uma outra forma de crer que confirma, por consequência, a pertença dos indígenas ao comum gênero humano. Eis que, em contraposição a esse reconhecimento, torna-se claramente desesperadora a lamentação, por exemplo, do padre Manuel da Nóbrega, a respeito dos tupinambás brasileiros, lamentação escrita em 1588. Diz numa carta a Nóbrega: se tiver um rei, poderão se converter, ou se adorarão alguma coisa, mas como não sabem que coisa é crer, nem adorar, não podem entender a pregação do Evangelho, pois ela se funda em fazer crer e adorar em um só Deus, e a este só servir. E com este gênio não adora a coisa alguma, nem crê em nada, tudo o que lhes dizeis se fica em nada. Por motivo de tempo, acho que posso acabar com essa citação inquietante do Nóbrega. Haveria outras coisas que eu quero simplesmente dizer, que eu tinha abordado no meu trabalho, que depois deixarei aqui. Achava importante dar essa ênfase ao trabalho em seu sentido geral, que estrutura a minha leitura, a leitura da minha pesquisa nos últimos anos. E aqui vai algumas outras instigantes, observações sobre os atitudes, as semelhanças nos relatos de viajantes, seja em relação às Canárias, seja em relação ao Brasil. E eu abordei algumas que escolhi casualmente até, por exemplo, algumas que dizem a respeito dos costumes matrimoniais e das práticas sexuais. São extremamente interessantes as coincidências de alguns relatos a respeito dessa leitura nesta ilha, nessas Ilhas Canárias, nas Antilhas depois e no Brasil sucessivamente. Como, por exemplo, a questão, de novo, da pobreza material e cultural como, de alguma forma, consequência de uma falta do crer, daquele conceito religioso para interpretar a autoridade canária, etc. Bom, não quero abusar da vossa paciência nem da bondade dos meus amigos aqui na banca, que não estão me importunando com o tempo, mas, entre outras coisas, há muitas aqui, mas gostaria de ler talvez uma citação que para vocês é comum, mas para nós brasileiros talvez seja um pouco mais significativa, porque diz a respeito justamente de algumas, não estou achando, mas de algumas descrições que são bastante comuns a respeito dos índios brasileiros para quem trabalha com antropologia histórica. Aqui está, acho, nota 23, não. É?
Você tem tempo?
Tem tempo. Então vou ler outra coisa que não achei, não, porque é complicado, são tantas folhas aqui. Mas vou ler uma outra coisa, por exemplo, extremamente interessante, talvez conclusiva possa ser. Sobre aqui a questão das comuns imagens da liberdade e ingenuidade dos índios, dos canários e dos índios americanos. A descoberta dos selvagens canários antes e americanos depois manifesta-se primeiramente como aproximação a uma realidade, a uma dimensão da cultura humana que, se por alguns aspectos é anterior à verdade bíblica revelada, por outro lado se configura em oposição a, mas também como fundamento da, cultura humana no sentido ocidental. Por consequência, se através da imagem do selvagem assistimos a uma primeira forma de relativização da cultura humana no sentido ocidental, por outro lado, tanto os indígenas canários quanto os ameríndios são considerados, no melhor dos casos, como aquela gente pura e ingênua, livre e inocente, que vive em um ambiente edênico anterior à queda e devem ser recuperados à verdadeira e única fé. Não vou dizer de citações, estou pulando parênteses. Ao mesmo tempo, estes paraísos recuperados pelos europeus alimentavam a ideia da proximidade dos índios às formas de vida animalesca. Assim, a ferocia, que devia justificar a violência da conquista e, de certa forma, a destruição daqueles povos, tornou-se uma característica compartilhada por essas autoridades atlânticas e americanas. Breve citação a respeito desta ferocia sobre a Anchieta. No que diz respeito a essa última, o próprio Anchieta, por exemplo, em várias ocasiões destaca, e este julgamento aparece ao longo de toda a sua obra aqui, citação, é esta gente tão indômita e bestial que toda a sua felicidade a põe em matar e comer carne humana. Vale lembrar algumas citações que estão aqui, não vou falar agora, sobre os guantes, muito parecidas, e a relação que existe entre violência, sexualidade e falta de crença nessas sutis, parecem pudicas, mas muitas vezes são impudicas descrições que atiçam a curiosidade do Ocidente nessa época da descoberta e nesta identidade ao espelho entre Canárias e Brasil. Posso parar por aqui. Obrigado pela atenção.